Olá, eu sou a Tereza Chamas e esse é o seu Fashionismo para Ouvir, do blog para o podcast, e hoje é dia da nossa edição, nossa série especial Decorismo por Shoptime, o nosso espaço, nosso cantinho, quase que literalmente falando, para falar sobre decoração, sobre arquitetura, sobre design, sobre bem-estar, de coisas para casa, tendências, tudo que for um tema meio que de decoração, estamos falando. E sempre com o apoio do Shoptime, já é o nosso quarto mês aqui, toda quarta-feira, implacavelmente, nosso podcast Pocket sobre decoração. Inclusive, semana passada eu fiquei super feliz, eu acho que foi o podcast que teve mais feedback dessa série de decoração, que foi sobre as 10 dicas para fazer com que seu apartamento, sua casa pareça maior, sua casa pequena, mas diminuta, pareça maior. Então eu fiquei super feliz. Eu acho que, quem sabe, em breve aí a gente volta com outras 10 dicas, porque dica o que não falta, o que nos resta é botar em prática. Dito tudo isso, a pauta do podcast de hoje veio até de um comentário de uma leitora, né? Tô na era blog. De uma ouvinte, de uma pessoa que me acompanha, me fez essa pergunta e me caiu uma ficha. Juntei várias informações que eu acho que é um assunto super relevante, muito nessa geração empreendedora e nessa geração que gosta de decoração e a gente tem ficado cada vez mais em casa. Ela me perguntou o seguinte: Tereza, como eu faço para investir em decoração? Não investir em comprar uma obra de arte, um objeto caro, mas como investir num negócio de decoração? Ela nem me deu tantos detalhes, foi tipo um insight que eu tive, eu acabei assim, já vindo correndo para postar. A ideia era como abrir um negócio de decoração. Conforme eu falei, a gente tem vivido uma geração digital que as pessoas têm andado mais interessadas, mais sedentas por empreender. Muito por conta até mesmo da diversidade do emprego, mas simplesmente pela vontade, pelo desejo e pela oportunidade. A internet tem nos trazido oportunidade e a gente tem visto casos com pessoas pequenas, no sentido de um negócio mais informal, que tem crescido e se destacado. Então isso desperta um desejo. Então a gente fala muito sobre moda, eu vou abrir uma loja, vou fazer biquíni, vou fazer roupa. Agora vamos falar sobre isso pro lado da decoração, o empreendedorismo, e refletir um pouco sobre o mercado de decoração, porque sempre quando a gente pensa nesse setor, né, você tem a sua profissão, você é arquiteta, você é decorador, trabalha com interiores, enfim, o lado formal da parte de decoração, de interiores e arquitetura. Mas como é que eu faço? Eu quero abrir uma loja, eu quero abrir um negócio, às vezes nem só uma loja, eu quero abrir um e-commerce, quero produzir alguma coisa. E se eu pudesse dar uma dica, e posso, estou dando, eu digo o seguinte: o futuro decorativo é artesanal. E ainda acrescento que o artesanato é luxo, o artesanato será cada vez mais luxo. Aí a pessoa pensa, a gente sempre associa, é artesanato, você faz, sei lá, uma panela de barro, você faz alguma coisa com argila. As pessoas, muita gente tem um estigma, talvez um ranço, que acha que artesanato é aquela coisa que a sua tia-avó faz, que a sua avó te dá de presente uns artesanatos que você deixa guardado. Não, o artesanato em si, recorri até ao pai dos burros do dicionário, o artesanato em si é o próprio trabalho manual, utilizando-se de matéria-prima natural, produção feita através da produção de um artesão, de uma pessoa, de um indivíduo. Então é muito mais simples do que muita gente, eu não sei, né? Muita gente acaba estigmatizando, vou fazer um artesanato, mas a senhorinha faz... Sorte é dela, porque está na moda. De onde saiu tudo isso na minha cabeça? Bom, esse tem sido um movimento que tem crescido muito nos últimos anos, talvez um universo mais paralelo de quem repara as tendências de decoração, as tendências do que está para acontecer, o futuro em si, que a gente já conversou, que é muito mais sustentável, as pessoas têm resgatado a essência, e a gente tem visto principalmente em feiras de decoração. É aí que eu quero chegar no ponto mais atual 2020 possível. Há uma, duas semanas, rolou a Maison et Objets, que é uma feira, uma das principais, talvez a principal feira de decoração do mundo. A gente já conversou sobre ela aqui, a gente já falou sobre as tendências de 2019, não sei se vocês lembram, que falava muito sobre transformar a nossa casa num espaço multiuso, as pessoas que trabalham mais em casa, e modificar o cômodo para parecer aconchegante, enfim. Temos um podcast sobre isso. E há duas semanas rolou a nova edição, e o foco foi nisso: artesanato visto como luxo. Porque o que a gente pensa quando a gente fala em luxo? Aquela coisa exclusiva, aquela coisa ostensiva. Mas o luxo hoje em dia tem saído muito dessa esfera exclusivista de ostentação e o luxo tem sido resgatar quem tem o time de resgatar essa essência. E na Maison et Objet foi muito falado sobre isso. Eu vi de diversas pessoas diferentes que eu acompanhei, sejam especialistas, profissionais da área, até mesmo a imprensa que estava lá, eles estavam falando que as grandes marcas que chamaram a atenção foram as marcas com foco no design cada vez mais autoral, mais manual e mais artesanal. E ela é uma feira, né, que tem vários estandes, e os estandes justamente que tem de marcas mais descoladas, alternativas, mais modernas no sentido de novas, pensando no novo, elas foram as que estavam mais lotadas e chamaram mais a atenção. E um dos motivos, além do comentário da leitora que eu postei no início do podcast, um dos motivos que me fez cair a ficha para gravar esse podcast foram os stories do Maurício Arruda, para quem, acho que todo mundo sabe, né, desse universo de decoração, arquitetura. Ele apresenta o programa Decora e ele estava no GNT e ele estava lá na feira e ele fez uns stories que eu até salvei, eu printei lá, gravei, e ele fala justamente sobre isso. É a hora de investir no manual, no autoral. Seja cerâmica, vidro, teixo, marcenaria, a hora é essa. Muito por conta justamente dele ter estado na feira e ter percebido que as marcas que mais se destacaram eram nessa pegada. Lógico que tem coisas de grande escala, marcas super tradicionais, elas vão continuar existindo. Mas agora o espaço para novos talentos tem cada vez mais potencial. Vale entrar no Instagram dele para ver todos os stories da feira, mas o principal é pensar nesse lado. Se você tem talento para o artesanato, se você gosta de fazer alguma coisa com cerâmica, alguma coisa têxtil, eu tenho visto muita coisa de tapeçaria que é incrível. Eu tenho seguido até muita gente no Instagram, né, já que eu me mudei ano passado, e tenho me interessado muito mais por essa, até mesmo arte popular, mais tradicional brasileira. Tem muita gente fazendo isso. E é aquela pessoa que ela não faz parte de uma empresa, ela não tem uma marca. É ela, nome e sobrenome, nas redes sociais, fazendo trabalho, divulgando o trabalho dela. Até eu mesma, quem me acompanha sabe que ano passado eu comecei a pintar. Ainda não tive tempo, desde que eu cheguei de férias, né, de viagem. Eu quero fazer mais cursos sobre isso. Aí eu ficava até conversando, né, com meu marido. Eu ficava meio que me zoando, me auto-sabotando, sabe? Ah, vou ficar pintando? Mas depois eu pensei, por que não, sabe? Eu me vejo num futuro a pequeno, médio prazo, de repente produzindo a minha arte e quem se interessar vai, sabe? O que pode ser um hobby pode se tornar uma grande sacada. Então, você que tem esse lado empreendedor e, acima de tudo, que tem esse lado criativo, esse interesse em mexer com esses produtos, a hora é agora. O lado mais primitivo, mais ancestral, está muito em alta porque simplesmente a gente tem buscado resgatar e reintegrar tudo isso à nossa casa, sabe? A nossa origem, de onde a gente veio, a história que a gente conta, toda essa essência que foi perdida, até mesmo no lado dessas fast fashions, né? A gente fala um pouco paralelo com moda, que a gente compra tudo em massa, até essas tendências que a gente vê em Pinterest da vida, que eu adoro, não vou deixar de ver não, que a gente tenta replicar. Eu acho que a gente vai viver uma geração que a gente vai ter a retomada dessa identidade, dessa afetividade. E aí que entra o poder da pessoa, o interesse, o desejo. Às vezes você não sabe nada, você não tem nenhuma habilidade, mas você vai se inscrever num curso, você vai ter vontade de produzir. Então, quando diz respeito à arquitetura, à decoração, é a hora. Inclusive, obviamente, para me embasar nessa teoria, para não achar que é uma coisa na minha cabeça que eu saí vendo por aí, eu fui pesquisar dados e li na Pequenas Empresas Grandes Negócios, né, na revista, que nos últimos 20 anos, com o crescimento dessa economia criativa, o artesanato brasileiro se fortaleceu cada vez mais e ele movimenta 50 bilhões de reais por ano e sustenta mais de 10 milhões de pessoas. Ou seja, a gente tem que parar com esse estigma que artesanato é a coisinha que é só a sua avó faz, e se ela faz, faz muito bem, sai na frente, da gente achar que isso não vai pra frente, que não tem futuro. Pode até ser só o seu hobby, mas é importante ter uma visão de negócio. As grandes marcas não vão existir e, pelo contrário, eu percebo um movimento lá fora e posso dar aqui, né, a gente falando com o Powered by Shoptime, eu acho que grandes marcas, grandes e-commerces vão se juntar a esses novos talentos, a essa nova geração, e cada vez mais abraçar essa ideia e eles se tornarem, por que não, marketplaces desses novos negócios, desses novos talentos, essas novas propostas. Então é uma coisa que eu acredito muito e eu acho muito possível, porque as grandes marcas não vão deixar de existir, elas vão simplesmente entender a importância desses novos talentos, se juntarem e quem ganha, e todo mundo ganha, a gente compra, mas a gente começa a abastecer a nossa casa com essa memória, com essa essência, com essa identidade e afetividade. Bom, espero que vocês tenham gostado, espero que, eu acho que acima de tudo, a gente tenha inspirado, porque a pessoa tem um negócio, tem uma ideia na cabeça, então assim, se depender de mim, vai fundo, que eu acho que esse é o momento e o artesanal vai ser cada vez mais luxo e é cada vez mais moderno. Espero que vocês tenham gostado desse nosso decorismo por Shoptime. Semana que vem estamos de volta e temos também nossa ronda da semana, tem post no blog, nas redes sociais. Vocês sabem que o fashionismo está onde você quiser, valeu? Beijos e até a próxima!